A capital de Angola continua a revelar-se numa verdadeira sepultura para muitos gestores que foram inquilinos do executivo da Mutamba, em obediência às decisões que são produzidas a partir da Cidade Alta. O governador Bento Bento, exonerado no princípio desta semana, em decreto presidencial, foi só mais uma vítima do curto-circuito que Luanda tem representado, cujo conflito de interesses tem assumido dimensões imprevisíveis. A sepultura do também primeiro secretário do MPLA de Luanda ficou desenhada alguns dias antes, depois de José Eduardo dos Santos ter criado uma comissão de reestruturação do governo da província, considerando a necessidade urgente da desconcentração administrativa e da adoção de um modelo de administração local diferenciado para esta província. De acordo com uma nota de imprensa da Casa Civil do Presidente da República, distribuída na última sexta-feira, esta comissão foi criada pelo facto da província de Luanda albergar a capital e se tratar da mais povoada, mais urbanizada e mais estruturada do país. A comissão criada e coordenada pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República tem como coordenador adjunto o Ministro da Administração do Território e integra os Ministros das Finanças e do Planeamento e Desenvolvimento Territorial, o Secretário-Presidente da República para os Assuntos Económicos, o jurista Carlos Feijó e o engenheiro Manuel Van Dunen. A jurista Paula Godinho considera que a dualidade de funções entre o secretário do partido e o governador provincial de alguma forma atrapalha o desempenho na gestão do erário público.
Em 7 anos muda muita coisa e é possível que se pretenda um novo modelo legislativo. Também não foi dito aparentemente que é isso que se pretende. Mas já haviam indícios de que pelo menos era decisão do Estado retirar-se a governação a nível das províncias daqueles indivíduos que tivessem funções partidárias. Eu estou-me a lembrar que há relativamente pouco tempo, há cerca de um ano, houve uma reunião, penso que do Comitê Central, em que o Presidente da República claramente frisou que não era um bom exercício e que não estava a dar resultado o facto de se colocar na governação da província o primeiro secretário do partido nessa província. E até referiu, aliás, a imprensa nessa altura noticiou, José Eduardo Santos dá um abanão ao MPLA. Portanto, até referiu que havia uma atitude amorfa e que o partido não estava a desempenhar o seu papel porque os dirigentes privilegiavam a função administrativa em detrimento da função política, da função política partidária. Ora bem, e por isso, na altura em que eu vi aquele discurso, apesar de eu não ser normalmente uma cidadã tão atenta assim aos factos políticos, mas a partir desta altura fiquei à espera ou que se despojassem os governadores dos cargos de primeiros secretários do MPLA ou eventualmente que se despojassem os primeiros secretários do MPLA dos cargos de governação. Por isso,
para Joaquina Foia, secretária para a Informação do Partido de Renovação Social, a exoneração do governador de Luanda revela o desnorte total das autoridades que governam o país.
Luanda é a capital do país. Luanda devia ser o espelho, ou seja, é a carta de visita, porque todos os visitantes, quando vêm, então veem em Luanda como o modelo das cidades que o país tem. Mas, do ponto de vista prático, refiro-me à questão de governação, Luanda revela praticamente para este regime e aquilo que a gente vê como sendo o centro da incompetência. Isto revela a falta de estruturação das políticas de governação, revela também o empirismo que este regime usa como forma de governar o próprio país. Na nossa ótica, achamos que Luanda devia ser governado, o governador de Luanda devia ser um tecnocrata competente, rodeado também por outros tecnocratas. Portanto, Luanda não deve ser e como tem sido. Governado só, não pode ser governado só por militantes. E quando esse governador que foi exonerado, quando foi nomeado, eu na altura comentei com um amigo meu que é membro do Biro Político, eu lhe disse o seguinte: ora, vocês cometeram, o Bento não tem estrutura intelectual e muito menos política para governar Luanda. Ele disse-me: não, Bento vai ser um bom governador. Ora, ontem, depois de ter saído do despacho, ele próprio que ligou para mim e disse-me: olha, tinhas muita razão. Mas ao longo desse tempo todo do consulado do Bento, nós fomos conversando e sempre ele disse que: olha, o que é que eu te dizia? Luanda está cheio de lixo, as ruas estão esburacadas, todas elas, na sua maioria esburacadas, lixo por tudo que canto, Luanda com enormíssimos problemas de saneamento básico, que esse atual governador não conseguiu. Mas o atual governador até poderia ser bom. Só que a forma como o próprio Presidente da República governa o país, até porque a nível mesmo da própria cidade de Luanda, da província de Luanda, ele criou comissão ali, comissão, temos a comissão administrativa de Luanda com poderes paralelos e um governo também paralelo a par do próprio governo provincial. Temos a gestão da cidade do Quilamba, que também é um governo à parte. Quer dizer, cada um responde diretamente através do próprio presidente da República, com políticas desestruturadas, políticas não devidamente organizadas.
Luanda revela-se num caso único em termos de governação. Paulo Agudinho afirma, por outro lado, que a solução de governar Luanda não passa pela substituição das pessoas e justifica a sua afirmação.
Para mim não constitui novidade nenhuma. Agora, a questão que eu gostava de colocar é: a solução para governar Luanda não está em substituir uma pessoa e colocar lá outra, portanto. A questão está em criar-se um programa que, seguido por qualquer pessoa que seja um bom gestor, seja um programa execuível, aplicável e que seja um bom programa para Luanda, qualquer que ele seja, quer seja por via da criação de autarquias, quer seja pela via da descentralização da autonomização das administrações municipais. Portanto, a verdade é que Luanda é um caso único. Portanto, não se conhece nenhuma cidade com o nível de infraestruturas que Luanda tem e com a quantidade de população que Luanda tem, que possa ser, que seja governada como Luanda é governada. E nós há tempos falamos aqui relativamente à contradição que houve entre o governo da província e a Comissão Administrativa da cidade de Luanda quando se tratou das quitandeiras venderem ou não venderem na cidade, que um dia o governo da província disse que sim e no dia seguinte a Comissão Administrativa veio dizer que não. E nessa altura manifestei a minha opinião e volto e reitero-a aqui.
Joaquina Foia considera que a indicação de Bento para o cargo de governador de Luanda não foi por conveniência das suas competências, mas um prémio que beneficiou do Presidente da República.
O mandato que o Bento exerceu foi o prémio da sua bajulação. Não nos esqueçamos que Bento é um populista barato e é um dos melhores bajuladores que o país tem. Bajulador é o Presidente da República, portanto, foi recompensado com o cargo de governador. E o Presidente da República, acho eu, entendeu que o tempo que ele deu para, como recompensa, chegou e entendeu bem tirá-lo daí. Mas o atual governador, acho que é Graciano Domingos, todos nós sabemos que é um quadro competente, porque já passou em muitos em muitas áreas de governação. Conhecemos-lo muitíssimo bem. Pode ser um bom governador se for devidamente apoiado, se não houver aquela interferência que tenha havido do próprio Presidente da República em criar comissões administrativas aí, comissões acolá, que depois chocam com aquele modelo de governação que nós todos...
Mas aqui é um aspecto, Joaquim, não foi, se me permite, a criação desta comissão, a semana passada, que o Presidente da República, portanto, a Presidência da República divulgou, que está, tem a responsabilidade à cabeça o chefe da Casa Civil, Adelio Trudis Costa, portanto, tem 90 dias para elaborar um plano diretor de desenvolvimento da província de Luanda. E já há quem especule que, portanto, este novo governador que foi indicado terá apenas um mandato de 90 dias, porque fala-se na indicação eventual de Carlos Feijó como o futuro governador definitivo de Luanda.
Bom, acho que tirou-me a palavra na boca. É ali onde eu queria chegar. O atual governador também não vai demorar, porque o verdadeiro governador que o Presidente da República está a preparar é, de facto, o Carlos Feijó. Esses 90 dias é para prepará-lo, no sentido dele assumir as rédeas do governo da província de Luanda, porque é da sua confiança. E todos nós sabemos, aliás, as informações têm saído sempre... saia sempre para fora. Parece-me que também o Bento tinha sido uma imposição do seu partido, e para além da recompensa daquela bajulação que ele foi fazendo, né? Mas o Feijó já é da confiança dele, é do círculo presidencial. Mas nós entendemos que tudo isso é brincadeira de mau gosto que o Presidente da República está a fazer. O que se devia fazer seria, como indicou o atual governador, Domingos Graciano, esse devia se dar o tempo para fazer o levantamento de todos os problemas que Luanda enferma.
Os problemas que Luanda enfrenta, segundo a jurista Paula Godinho, devem-se à ausência de um programa modelo em que todos os seus integrantes deviam se orientar.
O que eu acho importante não é quem governa ou quantas estruturas são necessárias para governar Luanda. Portanto, acho que enquanto cidadã, se forem necessárias 20 pessoas para governar Luanda, que sejam postas as 20 pessoas. Agora, que as pessoas governem, de facto, e que a governação seja harmoniosa, concertada, para que aos olhos do cidadão, eu não veja, por exemplo, um dia um dirigente da província dizer uma determinada medida e no dia seguinte vir outro dirigente da província a anunciar a medida absolutamente contrária. Penso que isso faz confusão aos cidadãos. Até a mim, que sou uma pessoa que me considero esclarecida, não é? Me provoca uma certa confusão e até dá a ideia de que não há harmonia na governação, mas entendo que isto não se deve à natureza nem ao feitio bom ou mau das pessoas que estão a governar. Eu penso que isto se deverá naturalmente à ausência de um programa que todas as pessoas, quaisquer que sejam, possam seguir para governar Luanda. Portanto, por enquanto, eu vou aplaudir a criação desta comissão, esperando que não seja o mesmo que aconteceu com a comissão passada, que de facto não melhorou nem piorou a governação de Luanda, continuou tal como ela estava. O que eu sugeria de facto era que se pensasse que esta comissão, ao invés de indicar entidades que pudessem governar, que gizasse de facto um programa sério de governação que fosse abrangente e que também, aí sim, se ouvisse a população. Podia-se eventualmente criar um órgão representativo com um munícipe eleito democraticamente de cada um dos municípios, para que também o povo pudesse contribuir para a solução daquilo que poderá ser a governação de Luanda.
Joaquim Afonha disse, por outro lado, que a oposição política também tem contribuído para a má governação da província de Luanda.
Mas neste caso também, o próprio Presidente da República, que afasta sempre os outros, porque, ao fim e ao cabo, o maior incompetente é ele que indica pessoas que não são competentes. Quando falha, os tira. O maior incompetente é aquele que os indica. Ele também, quando é que vai colocar o seu lugar à disposição? Quando sabemos que, a partir do dia 20, fará 35 anos no poder. Portanto, acho eu que, no rol disso tudo, através das experiências que se fazem, hoje entra o Bento, amanhã o Graciano Domingos, depois de amanhã é o Feijó, como está a se ventilar. Ao fim e ao cabo, nós, os munícipes de Luanda, a população de Luanda, é que acaba por pagar a fatura mais pesada, porque o lixo está aí, com todas as consequências de produção de mosquitos, que depois criam outros problemas. Nós, os cidadãos, é que acabamos por pagar.
E a oposição política tem formas de como poder acautelar estas sucessões de exonerações a nível da capital do país por vias próprias, sobretudo aqueles os partidos que têm representação parlamentar?
O senhor jornalista sabe que eu sou muito coerente em relação a essas questões. De facto, oposição existe. Eu próprio também sou secretário para a informação de um partido na oposição. Mas será que o que nós temos feito é suficiente para obrigar esse regime a fazer aquelas mudanças que se impõem para o bem-estar das populações? Acho que não. Acho que o que temos feito também desce muito a desejar. Nós próprios temos contribuído muito para a própria má governação. O MPLA, por si só, já é um partido que não trabalha para o bem-estar das populações. Mas nós devíamos fazer mais e não temos feito. Só o excesso de lixo que Luanda tem, só os problemas que Luanda enferma, podiam obrigar a própria oposição a organizar manifestações, a exigir mais do governo, mas não se faz. Todos nós nos conformamos e a pessoa, quando faz uma crítica como estou a fazer, pronto, depois é mal visto. Não, você não pode criticar a própria oposição, porque você é da oposição, assim está a prejudicar, está de que lado, o resto. Então, quer dizer, andamos nesse rol de confusão toda. Mas eu, pela minha coerência, francamente, acho que nós devíamos fazer mais e não temos contribuído, de facto, para que a situação no país mude. Porque não se pode trocar governadores como se troca uma camisa ou como se troca a roupa interior. E é isso que acontece. Hoje entra o governador, amanhã sai, entra o outro. Os administradores municipais, então, não se fala.
Joaquim Afonha e Paula Godinho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.